Bem-vindos a esta emissão da Tarde em Direto. Hugo Ferreira é de Leiria, começou a fazer rádio na escola e acabou por fundar uma editora e produtora, a Omnicord Records, para lançar discos de vários músicos da região, mas não só. É também um dos fundadores da Y Portugal, uma plataforma de promoção e exportação da música portuguesa, e acaba também de criar um espaço de criação artística, um espaço novo em Lisboa, chama-se Desvio. Respira música, gosta de desafios, mas não de burocracias e prazos. Gosta mais de pensar e fazer. Hugo, é assim? Bem-vindo.
Muito boa tarde.
Boa tarde, Hugo.
Olá, olá, Hugo.
Bem-vindo.
Muito boa tarde, João. Viver no campo às vezes é difícil. E desta aldeia aqui perto de Leiria, nem sempre a internet chega bem. Mas estamos em condições agora, perfeito. É verdade. Vontade de fazer coisas e vontade de não nos ficarmos só por um lugar. Apesar de ter sido uma aventura muito interessante, começou em Coimbra, depois vim para a Leiria, para a minha terra natal, depois do curso e depois passar pela RUC. E agora também pensamos cada vez mais, por que não, espalhar um bocado o trabalho que fazemos e ir até outros pontos. E então o Desvio aparece assim como uma última etapa que se vai cruzando com todas as outras, porque o nosso centro criativo vai continuar a ser em Leiria. Aí temos mais um polo.
E já vamos falar um bocadinho mais deste espaço também, do Desvio, mas eu gostava de pedir que começasse por nos garantir que 2021 vai ser um bom ano para a música portuguesa, por favor.
Eu tenho a certeza que sim. Não sei se vamos ter os concertos que esperamos ter, vamos ter muitas edições, e vai ser um ótimo ano, por simplesmente porque há belíssimos artistas em Portugal, e o setor está cada vez mais profissionalizado e capaz. Isso é inequívoco. Não tenho dúvida que vai haver muitas dores de cabeça quando chegarem ao final do ano de 21 e tiverem que escolher os melhores discos nacionais do ano.
Já é sempre uma tarefa difícil, não é? Mas se calhar este ano vai ser pior, porque a criatividade está com muita vontade de produzir também coisas novas, não é?
E porque ficou muita coisa guardada na cabeça à procura de melhores tempos. No ano passado, muitos dos discos que eram previstos sair vão sair só este ano. Então vai haver uma belíssima colheita. Oxalá que se abra realmente a possibilidade de haver mais concertos e também conseguirmos sair lá para fora com a nossa música, e tenho a certeza absoluta que vai ser um bom ano nesse aspecto.
Mas como é que é Hugo Ferreira estar à frente de uma editora e de um projeto que tem como essa funcionalidade de lançar discos cá para fora, promover bandas, acompanhar as bandas nos concertos, encontrar espaços e de repente estar perante tudo isto que são no fundo muitos obstáculos a quem quer continuar um trabalho que até agora estava a ser proveitoso e que esperamos todos que vá continuar a ser proveitoso?
É extremamente desafiante, mas nós temos que estar constantemente a reinventar. Chegamos a uma altura em que os concertos quebram completamente, como aconteceu este ano, e sobretudo quando temos uma estrutura, temos cerca de 10 bandas a lançar, temos cerca de 10 contratos, pessoas a contrato, a quem pagamos, todos os meses, e tivemos que nos reinventar. Os First Breath tocaram menos enquanto banda, fizeram mais vídeos enquanto que as Alta Collective.
Os First Breath After Coma, já agora, para explicar para quem está a ouvir, sim.
Os First Breath After Coma, sim. Isto é, as próprias pessoas foram adquirindo competências ao longo do tempo que lhes permitam não ser só músicos. Nós iniciámos vários projetos educativos, com escolas do primeiro ciclo e também com escolas secundárias. Iniciámos vários projetos culturais envolvendo outros artistas, envolvendo cerca de visitas guiadas a museus, filmadas. Enfim, tentámos sempre diversificar tudo e sentir que hoje em dia ser artista e pensar que eu vou tocar, vou gravar um disco e vou dar concertos e viver à conta disso é muito difícil. Por isso temos de ter noção que os projetos educativos e comunitários são absolutamente essenciais, tanto para nos afirmarmos na nossa comunidade como também para desenvolvermos as competências que nos vão permitir ser melhores músicos e melhores gestores de carreira.
E esse foi logo um objetivo da Omnicord quando começou, não ser apenas uma editora, mais uma editora em Portugal a tentar a sorte, mas um projeto que no fundo conseguisse trabalhar em conjunto com a comunidade e fazer com que a comunidade se envolvesse também e conhecesse também através desses projetos colaborativos aquilo que se fazia através dos artistas que compõem esta editora e todo este projeto.
Sem sombra de dúvidas, e fixar talento cada vez mais. E todos sabem que há 20 anos atrás trabalhava quase em qualquer parte do país, apesar de haver Lisboa e Porto, nos últimos anos é cada vez mais nítida a necessidade de, se um artista quer vingar, vai ter que ir para Lisboa, vai ter que ir para o Porto. E o nosso objetivo sempre foi, vamos aqui criar condições para que eles possam criar a partir daqui e se mantenham cá. E é assim que aparecem também ligações, como por exemplo com o Espaço Serra, em que há 30 artistas a trabalhar numas antigas instalações de uma fábrica, desde pintores a músicos e com estúdios de gravação. Enfim, criámos várias dinâmicas e tentar criar quase um modelo empresarial em que as próprias pessoas sabem que têm um ordenado ao fim do mês e sabem que têm que fazer mais do que aquilo que ganham para manter a sustentabilidade. E nesse ponto foram atingidos objetivos interessantes, apesar de ter sido um ano muito, muito, muito complicado, que nos obrigou a diversificar muito mais e a optar constantemente pela tentativa e erro, a tentar adivinhar para onde é que podemos ir, o que é que podemos fazer, porque desde que haja ideias e vontade de fazer, as coisas acontecem muitas vezes.
Oh, Hugo, nós costumamos dizer aqui em brincadeira que se dá um pontapé numa pedra em Leiria e sai uma pessoa com talento para a música, por exemplo. Porquê é que se faz tão boa música em Leiria?
Faz-se em Leiria e faz-se noutros locais, muito sinceramente. Eu acho que aqui houve um bocadinho desde há muito tempo a noção de que depois de uns Silence 4 que saíram daqui e que foram um dos maiores sucessos, houve quase o ânimo de eu vou tentar fazer alguma coisa, porque se eles conseguiram, eu também posso tentar conseguir. E há muita noção de não imitar. Isto é, Leiria nunca foi propriamente a cidade de pop, apesar de achar mais forte terem tornado pop. Isto era um local com muita banda de punk, muita banda de metal. E os projetos que aparecem aqui, sobretudo, são incentivados, especialmente por nós, a fazerem o que muito bem lhes apeteça, desde que não seja igual a outros. E há um espírito de família muito interessante que acontece em locais mais pequenos. Alguém precisa de um instrumento, está ali alguém que tem. Há três escolas secundárias, quer dizer, quase toda a gente se conhecia. Toda a gente vai quase aos mesmos cafés, acaba por ser uma aldeia grande. E há um espírito comunitário muito importante, em que há um concerto, todos vão ver. É preciso alguma coisa, todos apoiam. E a união faz a força. Mesmo aqui, estou plenamente convencido que a união faz a força.
E tem contribuído também a cidade de Leiria para terminar com essa ideia de que só as bandas nascidas nos grandes centros urbanos como Lisboa ou Porto é que podem ter mais oportunidades. Se o trabalho for feito também num outro local, é possível também chegar a mais público, conseguir viver da música? Ou para isso também é preciso muito, 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 muito trabalho e nem sempre é fácil?
É preciso mesmo muito trabalho e é preciso encontrar as oportunidades e agarrá-las. É verdade que nós estamos numa altura em que Leiria acabou de ser proclamada pela UNESCO Cidade Criativa da Música, há cerca de um ano e pouco. Está envolvida numa candidatura para a Capital Europeia da Cultura, também para 2027, mas há um histórico realmente muito mais tradicional, ligado a ranchos, a bandas filarmónicas e à música tradicional, e nós aparecemos um bocadinho quase como a reivindicar um espaço, porque o que acontecia era que quase toda a gente tirava aqui o ensino secundário, ia estudar fora e ficava fora. Ninguém voltava à Leiria, ou poucos voltavam, na área criativa especialmente. Então aqui a ideia foi, com unhas e dentes, pegarmos num projeto em que acreditamos, diversificarmos, não sermos só música, trabalharmos com a comunidade e vamos lá a isto e vamos criar emprego e vamos tentar trabalhar a partir daqui.
E no vosso caso, é engraçado, já tiveram artistas que se mudaram para a Leiria para trabalhar convosco, não foi, Hugo?
Já. Inclusive, um dos últimos exemplos foi a Larissa, a Lavac, que veio do Brasil, conheceu-nos através das redes sociais, e nós na altura até só editávamos projetos de Leiria e dissemos a brincar: ah, nós só editamos coisas de cá. E ela: está bem, então eu vou morar para aí. E agora aqui está, já há cerca de um ano e meio. O que, entretanto, já não é tanto assim editar só coisas de Leiria. Aliás, este ano que passou, para além do disco dos Fersebrete com a orquestra, com a banda de música de Mateus, saiu o primeiro disco de Cabrita, um dos músicos mais importantes dos últimos 30 anos em Portugal. Também lançámos nós e para o ano vamos lançar cerca de 10 discos, este ano aliás, e um deles também é de artistas de fora, que são os Criatura. Por isso estamos cada vez mais abertos a continuar a trabalhar daqui, mas não queremos cingir-nos a ser um projeto de Leiria que fica em Leiria. Antes, pelo contrário, a Surma tem corrido 3 continentes, em 16 países nos últimos 3 anos.
E fica aqui prometido que vamos terminar a nossa conversa com uma música dos Criatura, pode ser, Hugo?
Com certeza.
Muito bem, mas eu queria perguntar-lhe também, eu ouvi numa entrevista sua e achei esta ideia bastante interessante. Um plano nacional de escuta, porquê é que não existe esse plano? Porquê é que ninguém põe isto em marcha? À semelhança do que existe num plano nacional de leitura. Fazia falta, não fazia, Hugo?
Eu acho que era absolutamente obrigatório, muito sinceramente. Sobretudo quando nós reparamos que nas escolas muita da música que se ouve não é a música mais desejável para se ouvir nessa altura. Assim, todos nós crescemos a ouvir música má, é normal. Música que achamos agora má. Mas é uma questão de educação, isto é. O meu miúdo mais velho tem 8 anos, começou este ano a querer fazer programa de rádio. E eu não limito muito, mas ele é o primeiro a ir descobrir músicas e pega agora num disco, vai à internet, vai ver tudo sobre esse projeto. Cria a sua própria constelação de influências musicais. E o que se passa é que eles ouvem aquilo que nós tivermos à disposição para eles ouvirem. E se pudermos, de alguma forma, orientar, não é obrigar, é orientar, dar-lhes a conhecer coisas novas, tenho a certeza absoluta que eles vão ser muito mais estimulados a nível criativo, o que vai ser importante para qualquer função que eles desempenham. Nós não queremos criar um exército de músicos, nós queremos que sejam pessoas criativas, atentas, que pensem. Foi isso que levámos às escolas numa música omnipresente em que produtores e músicos vão explicar que tu podes não querer tocar, mas tu gostas de comunicar nas redes sociais, tu podes trabalhar na música, promove-os. Tu és eletricista, podes trabalhar em videoclipes. Isto é, a música pode servir como um exemplo para despertar uma capacitação em quase todas as áreas e uma responsabilidade.
Até pode servir a música, por exemplo, para lidar melhor com a diferença, por exemplo. Pode ser outra das armas da música, também com a qual podemos confrontar as crianças, os mais novos, os jovens, tendo em conta tudo aquilo que se vai falando também agora nestes últimos tempos, ou seja, essa necessidade de estar perante o inesperado e de saber lidar com o inesperado e de saber lidar com aquilo que normalmente não estamos habituados e saber lidar com a diferença. É ótimo para quem quer crescer também com sendo saudável, não é?
Sem sombra de dúvidas. É a principal linguagem entre pessoas. Mesmo que não fales a mesma língua, tu consegues comunicar pela música e consegues despertar sentimentos através dela. E muitas vezes, quando tu ouves, tu não sabes quem está a interpretar, ou a tocar, ou a cantar, que cor tem, que etnia é, de onde provém. Aliás, o próprio conhecimento geográfico a partir da música é algo interessantíssimo. É algo que eu faço, por exemplo, muito com os meus miúdos, que é vamos descobrir música da África, vamos descobrir música do norte da Europa e tentar, a partir daí, conhecer um bocado melhor as outras culturas, os outros locais, as outras geografias. É absolutamente essencial. Daí que um plano nacional de escuta parecia-me absolutamente obrigatório e algo que eles iam... Os alunos iam encarar com muito entusiasmo, não tenho nenhuma dúvida.
Pode ser que a pessoa certa esteja a ouvir esta entrevista, Hugo, não é? Pode ser que aconteça, portanto fica o recado. O que é que vai acontecer neste espaço de criação em Lisboa, Desvio?
Neste espaço de Desvio vai ser um espaço de trabalho. É um espaço em que está lá o Unicord, está lá a Surma, está lá o Giga Rive, produtor também de Leiria, mas há muito tempo em Lisboa. Ele é produtor do Festival A Porta, também do Projeto Mapas. Está lá a Cláudia Batalhão, que faz vídeos, vêm outras pessoas, estamos agora à espera de novos inquilinos também que se juntem, e é um espaço que também está preparado para pequenas apresentações, e não só nossas, desafiamos até entidades de fora. Por exemplo, nesta sexta-feira, às 7 da tarde, a Zabra vai ter uma apresentação de um disco, então, e vai usar aquele espaço, que dá para estar em 10, 12 pessoas. Pode haver exposições, pode haver conversas, pode haver sessões de capacitação. Estamos completamente à disposição. A questão é sobretudo um espaço que não tem uma programação definida. Vão acontecer, é quase um acontecimento de programação pop-up, que vai aparecendo, que faça sentido, e que nos inspire. Sobretudo, o que quisemos foi pegar numa antiga garagem, na Rua Alexandre de Braga, no centro de Arroios, ali ao pé do Jardim Constantino, transformar aquela garagem de pé alto num espaço com muitas plantas, com uma construção em andar de madeira e módulos, onde vários criativos complementares, um mais da área do design, outro da produção, outro do filme, outro da música, possam realmente criar e partilhar ideias sobre criação e receber constantemente convidados e também algum público, ainda que diminuto, perante as condições que temos.
Mas, portanto, é um espaço de encontro e de portas abertas para todos e à espera de sugestões e de mais propostas para acrescentar àquelas que vocês já têm.
Sem dúvida, sim. É um espaço onde nós queremos ir constantemente imaginando o futuro.
E Hugo, antes de terminarmos com a música, como prometi, dos Criatura, este também é um ano importante para a Why Portugal.
É, sem sombra de dúvidas. Vem aqui, pela primeira vez a Portugal, um dos maiores festivais do mundo. É o Omex. Numa altura, depois de um turbilhão como temos passado, o último período do próximo ano vai ser importante para definir o novo ordenamento da indústria musical. E os maiores profissionais da música vão estar reunidos no Porto. Na Omex, então, vai ser realmente o primeiro festival da nova era, o primeiro festival profissional da nova era, provavelmente, e vai pôr Portugal nas portas, nas bocas do mundo, garantidamente.
Percebi bem, vai ser depois do verão, não é?
Vai ser depois do verão, sim.
Muito bem. Hugo, quem são os Criatura? É um dos lançamentos da Omni Records também para este 2021.
Este 2021 vai ser muito animado. Vamos ter o regresso da Surma, vamos ter o regresso dos Wells, vamos ter uma série de novos projetos também de cá de Leiria. Os Criatura aparecem como um coletivo artístico, são 10 músicos. Eles vão buscar a tradição musical portuguesa, usam-na e reinventam-na. E eu dei-vos quase em primeira mão, que acabou de sair agora há pouco tempo para a imprensa, diz que só sairá no primeiro trimestre do ano. Bem Bonda é o nome do título e é também o nome desta música, que quer dizer já chega. Isto é praticamente, este disco é um manifesto e foi algo que nos deixou completamente apaixonados, porque nós, apesar da grande maioria dos nossos projetos cantar em inglês, nós gostamos muito da língua portuguesa e ficamos muito satisfeitos por ter inaugurado este caminho na língua portuguesa com um projeto que temos a certeza absoluta que vai ficar para a história da música portuguesa.
Muito bem, vamos ouvir então Bem Bonda, é a música dos Criatura. O Hugo Ferreira foi o nosso convidado de hoje. Hugo, obrigado, até à próxima.
Muito obrigado, então.
Um abraço.
Bom ano, um bom ano, obrigado.
Bato o pé, amigo. Mato o pé, que eu bato contigo. Bato o pé, amigo. Mato o pé, que eu bato contigo. Quanto mais a fome, bem bom das carnes. Quanto mais o que a gente come, bem bom do pão que está caro. Quanto mais a fome, bem bom das carnes. Quanto mais o que a gente come.
Bem Bonda, é assim que se chama a música dos Criatura, um dos lançamentos deste ano 2021 da Omnicord Records, a editora e produtora de Leiria, que hoje ficámos a conhecer com um dos fundadores. O Hugo Ferreira foi o convidado desta tarde em direto. Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada!